Hoje vamos falar de obrigações americanas, vamos falar de aço, fertilizantes e do renascer da nossa carteira. Estão a ouvir o Mercado Moralado. Henrique Ricardo, bem-vindos a mais um episódio de 68. Já só falta um episódio para aquele número mítico. Como é que estão?
Estamos bem. Esta semana foi um bocadinho melhor na bolsa, portanto, não estamos mal. Foi
Sim,
uma
foi
semana melhor.
uma semana positiva. Estamos bem, acho.
É verdade, eu abri a minha de giro e fiquei muito agradado, porque eu ali durante algumas semanas a coisa estava muito negra, mas esta semana recomposto e recomposto de uma maneira muito interessante, na minha opinião.
Ser honesto, eu não entro na minha de giro para aí uma semana, assim que.
Houve uma altura que não valia a pena entrar, agora as coisas
Eu
melhoraram.
já estou há algum tempo em que a minha carteira está lá. Por acaso, acho que vou fazer jogadas na minha carteira em breve, mas já vou falar disso mais
Ui, vem aí
aqui
bomba.
no,
Ele vai
aqui no
deixar
programa.
aquele cliffhanger para o pessoal ficar a ver a emissão toda.
É
Eu
verdade.
vi.
Está um craque.
Está uma máquina do marketing, o nosso Henrique. Não está uma máquina com tudo nas nossas adivinhas, não é, Henrique?
É
Esta semana
verdade.
continuamos a ter adivinha. O Henrique continua a perder 14,5 a 13,5.
14,5, 3,5.
14,5 a 13,5.
Foda. Nas semanas que ganho, não dá para
Epá, a
cortar
semana
os
passada
passos.
estavas a perder 14,5 a 2,5. Agora passaste de 14,5 a 13,5. É uma melhoria. Estás só a 11 pontos de
Eu acho que
distância.
podemos acabar com esta pergunta, porque tipo, isto continua a ser vergonhoso para mim e já não há espaço para eu recuperar.
Ainda falta muito campeonato, ainda faltam
Tocava-me,
9
tocava-me.
meses. Estamos a
Eu
acabar o
ganhava-me
primeiro
aqui.
trimestre. E ainda há muito campeonato pela frente. Por isso, pá, olha para isto semana a semana.
Vai ter que ser, vai ter que ser.
Contudo, aqui esta semana voltei aqui a optar por escolher termos financeiros para a adivinha da semana, para continuarmos a usar esta parte do programa de uma forma pedagógica, para as pessoas não pensarem que isto é sempre um forró-badó. Por isso, sendo assim, tenho já, como na semana passada, duas perguntas para vocês, uma para cada um. E volto a dar a escolha ao Henrique, que está atrás no resultado, para escolher se quer a primeira ou a segunda pergunta.
Na semana passada correu bem dar a primeira pergunta ao Ricardo. Espero que hoje também tenha dado a pergunta mais difícil para a primeira. Pronto, boa sorte, Ricardo.
É sempre um bluff,
Obrigado.
é sempre um bluff da minha parte. Nunca se. Opa, é a tua
Esperemos que
escolha?
a tua tática hoje não
A
resulte.
tua escolha é
Vamos
dar ao
ver.
Ricardo a primeira pergunta?
É, essa é a minha
É?
escolha.
Sim, senhor. Oh, Ricardo, vamos lá
Bem,
então
então.
começar. A minha pergunta para ti é: qual é o indicador que permite dar a um comprador de uma empresa uma ideia do real valor dessa empresa, quando se fala de uma aquisição? Uma vez que esta fórmula contém no seu cálculo o market cap acrescido do valor da dívida menos o valor do seu dinheiro equivalente no balanço.
É o
Que indicador
Enterprise
é este?
Value.
Está correto, muito bem, Ricardo.
Pronto,
Isto é
acertei
sempre
mais.
importante aqui o Enterprise Value porque permite incluir a posição líquida da empresa e dá aqui ao comprador uma melhor ideia do custo de adquirir aquela empresa, porque se ela tiver muita dívida, o custo será maior porque ele terá que servir essa mesma dívida. Se houver muito dinheiro no balanço, o custo de comprar aquela empresa acabará por ser comparativamente market cap mais pequeno, porque tem ali dinheiro no balanço líquido que pode usar a partir da compra. Por isso, Ricardo, um ponto para ti. E Henrique, pronto para a tua pergunta?
Claro que sim, vamos lá.
Henrique, a pergunta que temos para ti esta semana é: uma penny stock é o nome dado a uma empresa de baixa capitalização que pode ou não ser trocada numa grande bolsa mundial como o New York Exchange. Contudo, por norma estas são empresas de baixa liquidez. A minha pergunta para ti é não o que é uma penny stock, mas sim em quanto definiu a SEC o valor ao qual abaixo desse número a ação é considerada uma penny stock. Ou
Um
seja, qual é o preço máximo de uma penny stock?
dólar.
A tua resposta final é 1 dólar?
Um dólar.
Infelizmente a SEC mudou há pouco tempo há relativamente pouco tempo isto. Antigamente era um dólar, contudo agora trata-se de 5 dólares, Henrique. Lamento, mas vemos aqui mais uma
olha,
vez.
Olha, eu ia dizer um dólar também, mas eu sabia que tinha mudado.
Por amor de
Deus. Escolheste bem esta semana.
Olha, enfim. Aqui a vantagem do Ricardo.
Enfim. Mas não importa. Eu acho que a minha resposta não foi assim tão má. Mas não me envergonhei assim tanto.
Não, diria que não. Diria que tinhas aí claramente o conhecimento aí dentro de ti, não é?
É verdade.
Sim, senhor, meus caros. Então, acredito que podemos passar, se calhar, ao mercado. E no mercado as coisas estão a melhorar, como já falámos nos últimos tempos. Já vamos aí bem verdinhos. Isso tem-se feito notar, pelo menos, nas nossas carteiras pessoais, porque eu tenho visto, quer o que a minha e do Ricardo, o Henrique, parece que está, prefere não ver. Mas, sendo assim, temos a nossa carteira também a melhorar. Temos a acabar o mês de março no verdinho, o que é sempre positivo. A ação número 1 da carteira é o Ricardo, por isso, se não tiverem nada a dizer sobre as atuais características do mercado, Ricardo, podes pegar nas tuas ações.
Sim, vou começar então. Posso começar pela SolarEdge, que aqui nos últimos 5 dias acabou por ter uma performance negativa, cerca de 5%, é que foi penalizada pelo início desta semana, que acabou por não ser tão, tão positivo. Aqui a ação não teve aqui grandes novidades. Depois a Intel, por sua vez, teve aqui uma subida de cerca de 6%, um bocadinho menos de 6%. Aqui houve uma outra notícia interessante. A principal que levou aqui a algum desbloqueio de valor na ação teve a ver com o facto da Nvidia ter vindo a público que aparentemente está interessada na que a Intel produza alguns dos seus chips. A Nvidia é uma empresa que recorre bastante à TSMC para a produção dos seus chips, portanto, ela recorre bastante à TSMC e, aparentemente, isto foram também rumores já confirmados pelo CEO da Intel, que disse que há negociações. Portanto, pode haver aqui uma oportunidade para o segmento Foundry, aqui um cliente para a Intel. Depois, aqui mais outras notícias da Intel. Uma que tem a ver, a título de curiosidade, da remuneração que o CEO teve durante o ano 2021. Só para termos noção, ele ganhou 1.711 vezes. 1.711 vezes o valor da média dos trabalhadores. Sendo que o antigo CEO tinha aqui um ganho de 217, ganhava face à média das remunerações na Intel 217 vezes. Depois, e aqui a remuneração dele acabou por ser no total, no bolo total, cerca de 178 milhões de euros, que ainda era ter assim um salário anual desta ordem de grandeza. E depois também aqui, só dá nota que também o Pat Schelsinger deu na semana anterior já uma entrevista em que basicamente diz que os chips são o novo petróleo e que necessariamente irá haver um grande investimento por parte dos governos ocidentais em aumentarem a sua capacidade de produção para estarem menos dependentes da China e da Ásia. Por isso também acaba por ser aqui uma notícia interessante para a ação. Depois a Salesforce, aqui só com uma pequena notícia, nada de especial. Teve aqui também uma subida de 1.2%. Aqui basicamente eles vão mudar o nome muito ligeiramente a partir do dia 4 de abril. Atualmente a empresa chama Salesforce.com, vai sair o .com e vai ficar apenas Salesforce Inc. Portanto, aqui apenas uma pequena notícia. Depois, o Pinterest. Hoje penso eu que fechou aqui bastante negativo. Nos últimos 5 dias caiu aqui cerca de 0.8%. Aqui, essencialmente, esta queda tem a ver com baixa recomendação por parte de um analista do Morgan Stanley, que baixou o price target em 43% para os 30 dólares, baixando também a recomendação de comprar para o hold. E aqui, basicamente, portanto, na sua nota de research, o analista de Morgan Stanley fala aqui de alguns riscos, nomeadamente em termos daquilo que é a base de utilizadores da empresa, que tem vindo a diminuir particularmente nos Estados Unidos. Aparentemente, o tempo médio gasto na plataforma por utilizador está em mínimos de 2017. E, para além disso, a empresa está aqui a fazer uma transição para vídeos curtos, mais curtos, e cujo potencial de monetização é mais baixo. E, por isso, ele acredita que isso pode afetar quer a rentabilidade da empresa, quer também o revenue. Nessa nota de research, eles baixaram as estimativas, quer para o resultado, quer para o revenue, para 2022, 2023. Portanto, acaba por não ser aqui muito boas notícias. Vamos ver se, mais uma vez, aqui os nossos amigos analistas estão enganados. Esperemos que sim. Depois, o PayPal não teve aqui grandes notícias. Teve aqui uma subida de cerca de 2,3% nos últimos 5 dias. E, finalmente, a Alibaba, que teve aqui uma descida face à semana anterior, cerca de 2%. Isto também acaba por ser aqui um abrandado, uma subida muito significativa que a ação teve, na sequência do apoio que o governo chinês anunciou dar às empresas chinesas e ao mercado de capitais particularmente, que acabou aqui por animar bastante os investidores. A semana anterior e estas estão a ser semanas de mais alguma calma. E em termos de notícias, apenas só aqui salientar uma que tem a ver com o facto da Alibaba ter anunciado um investimento de 60 milhões de dólares numa startup chinesa ligada à realidade aumentada, ou seja, toda a realidade aumentada. Portanto, a Alibaba acaba por meter também aqui um pezinho no metaverse. Não sabemos muito bem também qual que será o potencial desta startup, mas esperemos que seja muito grande e que também a Alibaba possa tirar daqui algum retorno, e é sempre interessante ver que a empresa faz este tipo de investimentos. E é isso, no geral.
Sim, senhor. Ricardo, obrigado. Henrique, tens aí a Regeneron, mordedores com a quinhada de Solaretes. Queres então começar as tuas análises?
Posso começar, sim. Posso começar a falar pela Regeneron. Não há notícias relevantes em relação à empresa. Ela tem tido uma apreciação bastante forte nas últimas semanas. É uma boa ação para tempos mais voláteis. Ela subiu 3,5% mais ou menos esta semana, o que é bastante bom. E vamos manter aqui na carteira. Espero que esta tendência continue. A seguir, tenho a Micron, mas vou deixar para o fim. Já volto aqui. Porque saíram resultados ontem e já venho falar dos resultados e tudo que tem a ver com a Micron. A Amazon também não tem grandes notícias esta semana, sobe 2% neste período, está aqui quase a verde, vamos esperar que ela recupere. Em relação à posição que eu tenho contigo, a Facebook, ela tem sido uma menina muito bem comportada e tem melhorado bastante nas últimas semanas. Esta semana não foi diferente. Ela sobe 7%, mais ou menos. Também está a investir na realidade aumentada, como disse aqui o Ricardo. Em vez de 60 milhões, ela está a meter 800 milhões no desenvolvimento de ads em 3D. E pronto, além disso, é só destacar, então, como eu disse, a boa prestação dela que tem tido, e esperemos que continue assim. Ela está bastante barata. E continuando, tenho a SoFi, logo aqui acima. Ela também melhorou bastante esta semana, 4%. No entanto, aqui é uma notícia um bocado mais negativa, e eu já venho falando disto desde dezembro. Primeira vez que... Porque as moratórias para student loans nos Estados Unidos acabavam em janeiro, depois foram atrasadas para março, se não me engano, para o início de março, e agora foram adiadas outra vez. Acho que não se sabe ainda bem a data específica, pelo menos eu não consegui entender, vou procurar saber melhor isso. No entanto, estas moratórias prejudicam aqui um bocado a SoFi, porque ela é famosa por fazer reavaliações dos créditos de student loans, e acaba por ser uma das principais formas que ela tem para adquirir novos clientes e assim criar crescimento. No entanto, de facto, já vimos que ela consegue capitalizar pessoas por outros métodos e tem tido bons resultados. Esperemos que continue a subir. E, por fim, a Micro. Ela ontem fechou 82 dólares, hoje fecha a 79, se não me engano, exato, 79 dólares. Uma queda depois de uns resultados divulgados ontem bastante, bastante fortes, a meu ver, batendo o earnings per share, o revenue e aumentando o guidance para o Q3. Relembro que ela tem um período contabilístico diferente, então nós agora recebemos os resultados de Q2, recebemos ontem. E eu vou partilhar aqui, deixar de partilhar a carteira de mercado e vou começar a partilhar aqui o slide. Só um segundo. PowerPoint Presentation, exatamente, é isto. Ou seja, ela teve um revenue de 7,8 mil milhões de dólares, mais 1% que no trimestre anterior, que é um de 2021, de 2022, e mais 25% face ao mesmo período do ano passado. Ela tem tido bastantes crescimentos. Eu também vou mostrar aqui o ticker terminal para vermos estes crescimentos em termos de revenue, que têm sido bastante bons. Também cresceu em termos de gross margin, tendo 47,8% e aumentou o guidance para 48%, mais ou menos 1%. E ela prevê bastante crescimento para os próximos tempos nos mercados em que está inserida. Relembro que ela é uma empresa de semicondutores que está em vários mercados. Até posso mostrar aqui rapidamente. Inicialmente eles falam disso. Ou seja, eles, o principal driver de valor deles então está nos data centers e eles estão a capitalizar muito com o crescimento da cloud e do armazenamento online de informação, etc. E também, eles também dependem um bocado do mercado do PCs. No entanto, nós sabemos que houve uma crise dos PCs recentemente, mas ela tem tantos mercados em crescimento e todos os mercados registaram crescimento recentemente, que ela tem aqui uma diversificação do risco bastante, bastante interessante. E posso mostrar-vos aqui rapidamente, vocês conseguem ver, que de Q1 para Q2 ela cresce em todos os segmentos, menos no mobile, mas se vermos face ao mesmo período do ano passado, vemos esse crescimento e este crescimento tem sido bastante bom, na casa dos dois dígitos, como já vamos ver aqui no ticker terminal. De resto, a empresa tem bastante. Está positiva em termos de. Ou seja, este é o guidance que eu te falei. Aumentaram o guidance para o próximo trimestre para 8,7 mil milhões, mais ou menos 200 milhões. A gross margin também para os 48, como eu tinha falado. E isto é bastante bom. Eles registaram. E os earnings per share de 2,46, sendo que neste trimestre registaram 2,15. E os analistas estavam à espera de 1,99. Bateu em todas as medidas. Não entendi porque é que não subiu no dia 2, sendo que ontem no pré-market chegou a estar mais 4%, quase 5%. Vou partilhar então aqui o ticker terminal para vermos aqui umas coisas. Mas acho que a empresa tem crescimento em todos os segmentos de mercado. A própria Micron disse isso na apresentação deles. Vamos esperar para ver isso, mas de facto acho que a empresa está muito barata. Aqui temos duas rubricas que podemos ver: o Enterprise Value, que aqui o António falou no início do programa, sobre o Revenues e sobre o EBITDA. Podemos ver que, isto num período de 3 anos, podemos ver que está em valores bastante baixos, 2,33 vezes o Enterprise Value sobre o Revenues e 3,86 entre o Enterprise Value sobre o EBITDA. Podemos ver, por exemplo, os valores máximos que nós registamos no ano passado de 89 dólares por ação. Foi para este pico, ou seja, 3,79, um Enterprise Value sobre os Revenues de 3,79, estamos agora em 2,33. Eu acho que há aqui uma margem para crescimento. A Micron hoje recebeu outra opinião de compra. Depois de já ter recebido neste último mês da Goldman Sachs também como eu falei num programa anterior, da Mizuho Securities, a nova opinião de compra aponta para um price target de 130 dólares, para uma ação que está a 79. há aqui uma boa margem. Aqui no Ticker Terminal, outro site que nós aqui gostamos muito aqui no mercado, conseguimos ver aqui na parte dos estimates, mais ou menos o que é que alguns analistas preveem que seja os revenues e os EBITDAs no futuro próximo da empresa. E como eu vos disse, no ano passado, então a empresa sabia-se que tinha crescido bastante, teve um crescimento dos revenues de 29,3%, prevê-se que neste ano seja 21,9% e no próximo ano 20%. Isto é um crescimento bastante bom, bastante forte para uma empresa desta dimensão. Como eu vos disse, é uma empresa que está a diversificar os vários mercados, tem vários segmentos, tem produtos líderes em vários segmentos, está com muito cash, vai ter um programa de... Começou há pouco tempo, como eu já falei também aqui no programa, a dar dividendo pela primeira vez, 10 cêntimos, é quase nada, o dividendo não interessa, mas começou a pagar. Também tem um programa de recompra de ações, está com muito cash, superior à dívida que tem. Temos aqui um crescimento, que prevê-se um crescimento nos próximos anos do EBITDA e tudo. Eu acho que há aqui um prazo para o preço da ação subir. Eu acho que está bastante barata e pronto, eu confio e a longo prazo acho que esta empresa vai vingar. E é isso, por enquanto. Não sei se tem alguma questão.
Parece-me interessante, Henrique. Acho que os números foram de facto bons. A empresa, inclusive, já abriu o dia a crescer, a subir bastante, mas acho que depois acabou por ser contagiado pelo restante rendimento do mercado. Opa, no geral, concordo aí com a tua análise. Parece-me, de facto, estar numa avaliação interessante.
E no press release, eu acho que, pelo menos, o que se espera e o sentimento da Micron é bastante, bastante positivo. Relembro que eles acabam por dar estimativas sempre abaixo, para conseguirem sempre bater, e isso é o que se tem registado nos últimos trimestres. E eles foram bastante ousados nestas estimativas para o próximo trimestre. Eles preveem um crescimento do mercado como um todo e, sobretudo, nas áreas em questão. Eles bateram recorde na área na área automóvel, na área da database, que acho que aumentou 60% year over year. Ou seja, temos aqui crescimentos bastante, bastante positivos. São crescimentos na casa dos dois dígitos e não faz sentido o valor da ação que há um ano teve em 89 dólares, se não me engano. Eu até posso ver aqui rapidamente. 89 dólares, estar agora em 77. Exato. Ela, em janeiro do ano passado, chegou a estar a 97 dólares. E agora estamos a falar de 79 dólares por ação. E o facto é que os revenues têm aumentado. O domínio da empresa tem continuado a aumentar. Tem muito cash, tem recompra de ações, prevê-se que este crescimento esteja no próximo ano, vão continuar a ter um crescimento das margens, tem poder da negociação, eu acho que, pronto, a valoração tem que subir.
Sim, senhor Henrique. Obrigado então pela análise das tuas empresas. Eu vou passar então aqui a analisar o que se passou deste lado. Durante esta semana. A minha primeira empresa é a HP, que subiu cerca de 3% nos últimos 5 dias, e aqui temos algumas novidades. Em primeiro lugar, ela colocou no mercado 2 bilhões em obrigações, 1 bilhão a 4% de taxa de juros e outro bilhão a 4,2%. As maturidades são 2029 e 2032, respectivamente. Esta é uma operação que acaba por ser perfeitamente mundana e normal e vai servir para reforçar a tesouraria da empresa, acabar também por fazer servir a dívida existente e também, claro, para usar o dinheiro em outros fatores que acabam por se relacionar com o negócio, como é normal neste tipo de operações. E um desses fatores pode ser, inclusivamente, a segunda novidade, que foi a compra da Poly, ou Plantronics, se quisermos dizer por extenso o nome da empresa. E a verdade é que a HP adquiriu esta semana, anunciou que chegou a acordo para adquirir esta empresa por 3,3 bilhões de dólares, o que representa mais ou menos cerca de 50% de prémio face à cotação atual ou pelo menos à cotação à data da empresa, que foi na segunda-feira. E a HP espera também que esta compra fique completamente finalizada e a Plantronics incluída dentro da esfera da HP até ao final do ano de 2022. Esta empresa que foi comprada, a Poly, é uma especialista em soluções de som e de vídeo para videoconferência e aqui demonstra que a HP está a fazer uma clara aposta para continuar a crescer. E deitou aqui as garras a uma empresa que está num mercado em grande crescimento, quase em ebulição, que é o teletrabalho. Acho que hoje em dia toda a gente conhece pessoas em teletrabalho ou estão em teletrabalho. Portanto, há aqui um mercado muito interessante que pode vir a ser desenvolvido no futuro e este ataque à Poly, parte da HP, vem numa tentativa de continuar a fazer crescer as suas receitas, atacando um mercado novo que a empresa não domina totalmente. Sendo assim, esta transação será feita por $40 por ação e é completamente feita em dinheiro, não havendo a oferta de capital da HP aos acionistas da Poly. Estas foram as notícias da HP. Do lado da Bitcoin, nós também temos aqui na nossa carteira, a Bitcoin tem vindo a subir paulatinamente nos últimos tempos. Tem estado na casa dos $48 mil, o que representa nos últimos 5 dias um crescimento de 5 a 6%. Eu trago só uma notícia, mas é uma notícia que eu acho bastante interessante, que é o facto do Michael Saylor e a MicroStrategy voltarem a pedir dinheiro emprestado para comprar mais Bitcoin. Agora foram cerca de $205 milhões, que foram garantidos com um colateral de cerca de $805 milhões de Bitcoin ao preço atual. Isto eleva a posição da empresa para 128.687 Bitcoins, o que quer dizer mais ou menos $6 bilhões. E saúdo aqui os tomates do Michael Saylor por continuar a fazer estes moves num ativo que ele acredita e, como disse em tempos, um sábio político português, ele vai continuar a lutar pela sua verdade e parece que isso vai continuar a acontecer nos próximos tempos. Por outro lado, a Disney teve também um desempenho positivo, mais 2,4% nos últimos 5 dias. Aqui temos algumas notícias também. Em primeiro lugar, a contratação de um antigo quadro da Google, um veterano de 18 anos chamado Jeremy Duig. Este senhor vai entrar aqui para CTO do braço streaming da empresa, vai ser o chefe de tecnologia da área responsável, neste momento, pelo grande motor de crescimento da Disney, que é as plataformas de B2C digitais, como o Disney Plus, o ESPN, o Hulu, etc. E esta aqui foi uma contratação feita, ou pelo menos anunciada, ao longo do dia de hoje. E, para além disso, na semana passada falámos também aqui de uma notícia sobre uma, digamos, um projeto de lei no, na Flórida chamada Do Not Say Gay Bill, e a empresa da Disney, na altura, tinha ficado em silêncio, mas foi chamada à atenção por muitos funcionários e trabalhadores na Flórida, bem como pessoas que vão aos parques da Disney. Chamava a atenção por não ter dito nada sobre esta lei e agora veio condenar fortemente e atacar o estado da Flórida por ter passado este tipo de documento, no, documento administrativo e isto vem também a provar que se fizeres muito barulho e esse barulho implicar prováveis quedas nas receitas, consegues sempre o que queres de uma empresa. Agora, porém, o governador da Flórida está a atacar a Disney por achar que ela não tem nada que se meter em decisões executivas. Portanto, para a semana, a posição da empresa pode mudar outra vez. Eu posso vir aqui a falar outra vez sobre Don't Say Gay Bill. Sendo assim, passamos agora a empresas onde não há tantas notícias. A primeira é a Dropbox, que nos últimos 5 dias subiu cerca de 2,8%. A Corsair, embora seja de notar aqui uma bela recuperação de 6% nos últimos 5 dias, também não apresenta grandes novidades, como a TatuChef, que também sem novidades subiu 2,5%, e a GoPro, mais 5% nos últimos 5 dias. E, no geral, as minhas empresas é isto, malta. Sendo assim, podemos fechar aqui o capítulo da carteira, não é? E fechando o capítulo da carteira, temos aqui vários assuntos a falar e acredito que um dos assuntos mais esperados na noite seja o teu, Ricardo, das falarmos aqui um bocadinho de obrigações, não é?
Sim, hoje trouxe aqui o tema das obrigações, que é um mercado que tem estado claramente em depressão desde o início de 2022, já com quedas superiores a 10%. Isto tem muito a ver com o aumento que se tem assistido nas taxas de juros, ou seja, o que acontece no caso das obrigações é que, à medida as taxas de juros aumentam, o valor dessas obrigações diminui e, portanto, isso está a fazer com que, em termos de mercado, esteja a haver uma desvalorização dessas mesmas obrigações, que nos últimos anos tinham tido anos positivos, por causa da questão da baixa das taxas de juros e da diminuição dos riscos dos países. E houve, por exemplo, quem tem feito bons negócios na altura de 2013, 2014, com dívida pública portuguesa, mas neste momento estamos claramente numa fase diferente do ciclo. E eu queria aqui só partilhar, aqui só para vermos a evolução das taxas de juros desde o início de 2022, que tem sido claramente negativa, já estão a ver. Aqui basicamente é um site onde vocês podem ver o andamento das taxas de juros da dívida americana nos vários prazos, ou seja, vocês têm aqui destes prazos de um mês até 30 anos, e aquilo que podemos ver é nos mais variados prazos, portanto, isto é o início do ano, por assim dizer, o dia 3 de janeiro, e depois temos aqui cotações até à data de 29, penso eu, já temos dia 30, aliás, e aqui o que podemos ver é que, olhando, por exemplo, para a taxa a 10 anos, que no início do ano estava em 1,6%, agora já teve aqui um aumento bastante relevante e hoje fechou a 2,35%, o que é aqui mais ou menos um aumento de 50% em termos de taxa e isto leva a que, obviamente, haja aqui uma desvalorização das obrigações. Isto é transversal a todos os prazos, mesmo nos prazos mais curtos também se verificou isso. Isto é ainda mais sintomático no caso de obrigações europeias, de obrigações de dívida pública europeias. E aqui eu trago o exemplo da dívida pública portuguesa, que tem tido aqui um comportamento nos últimos tempos, desde o início do ano, absolutamente demolidor. Ou seja, se nós formos aqui para o final do ano, nós fechamos aqui com um valor, isto são taxas a 10 anos, na casa dos 0,4%, e neste momento já estamos aqui com valores muito próximos de 1,5%, ou seja, aqui a taxa de juro desde o início do ano já mais que triplicou, o que é muito significativo. Eu posso aqui, já agora e mais para trás no tempo, só para vermos, ainda assim em termos históricos, ainda estamos aqui longe dos tempos do pós-troika, do logo pós-troika, aqui 2017, mas ainda assim já estamos aqui a caminhar para valores de 2019 e eventualmente, com retirada dos estímulos do Banco Central Europeu, esta tendência poderá eventualmente ser para continuar. Por isso, de facto, vemos aqui que tem havido aqui um grande agravamento das taxas de juros e isto, desde logo, explica porque é que o mercado obrigacionista está neste momento a passar por problemas e muito sinceramente, no curto prazo, não sei se esses problemas irão desaparecer. Por isso, queria só trazer aqui este tema, que eu acho que é relevante. Obviamente, depois também vai ter impacto indireto para nós, porque isto vai se refletir no aumento dos custos de financiamento do Estado português. Claro que isto não é automático, porque, por exemplo, o Estado, aproveitando o clima de taxas de juros baixos, já foi também refinanciando aqui boa parte da sua dívida, portanto, isto acabará por ser um processo gradual, mas ainda assim, obviamente, terá os seus impactos. Eu penso que há uns tempos, se nós tivéssemos um agravamento de 1% nas taxas de juros, que é esse agravamento que já estamos a falar neste momento, estaríamos a falar mais ou menos cerca de um aumento do custo de dívida na casa dos 250 milhões de euros por ano, que já faz alguma moça. E por exemplo, daquilo que dizem esses 250 milhões de euros, é a margem que existe, por exemplo, para para ajudar no combate à crise energética. Portanto, já estamos aqui a falar de valores que não deixam de ser relevantes e, obviamente, que se esta tendência continuar, esse agravamento poderá ser pior. Por isso, queria só aqui trazer isto, porque, de facto, é a prova viva de que o ambiente de taxas de juros baixas que vivemos nos últimos anos pode estar aqui a ter o seu fim.
E isto também pode acabar por afetar. Isto é tudo, acaba por ser tudo um mar de teorias, não é? E que às vezes se confirmam ou não, mas também muitas vezes se usa a taxa de desconto como a taxa de remuneração da dívida pública, e quando esta sobe, por norma, os preços das ações acabam por descer, não é? E isso também pode afetar aqui os nossos investimentos na carteira. Contudo, é uma situação que acho que devemos continuar a analisar, é super importante. Eu, por acaso, não tenho obrigações na minha carteira, mas de facto, neste momento, parece ser um momento difícil para quem comprou obrigações no passado a taxas de juros mais baixas, não é?
Sem dúvida. E este ano, para já, isto é transversal. Por exemplo, se nós olharmos já agora também para a Euribor há 12 meses, também vemos que tem havido um aumento. Ou seja, as taxas de juros diretoras ainda não mexeram. E no caso da Europa, nos Estados Unidos já mexeram, mas no caso da Europa ainda não. E ainda não há assim uma perspectiva muito clara de quando é que isso vai acontecer. Mas apesar de já sendo aqui um nervosismo no mercado, e obviamente também há o efeito da retirada de estímulos, e isso também já estará a ter os seus impactos. E no caso das ações, de certo modo, já se tem verificado um pouco isso. Apesar das subidas dos últimos dias, os índices europeus e americanos ainda estão no vermelho no ano. Ainda ali convosco na casa dos 3, 4%. Já não estamos em território de correção, como estivemos há cerca de 2, 3 semanas, mas ainda estamos no vermelho. E o que vemos é que as ações, teoricamente, de crescimento estão a ser mais afetadas, e isto, obviamente, também tem a ver com esta situação do aumento da taxa de juros, que já estará a surtir os seus efeitos.
Sim, senhor. Obrigado, Ricardo. Henrique, sei que também tens aí uns temas para trazer aqui à discussão que envolvem coisas que cheiram mal, não é?
É verdade. Eu vou falar de fertilizantes e também da indústria do aço. Com a guerra da Ucrânia e Rússia, houve aqui disrupção nestes dois mercados. Vamos começar por falar, tipo, no setor agrícola. E nos fertilizantes, e podemos vir a ter uma crise alimentar bastante, bastante grave nos próximos tempos. E tudo deve ser dois grandes fatores. A Ucrânia e a Rússia são os mais produtores de trigo e milho a nível mundial e por valores bastante, bastante altos. E com este embargo às importações da Rússia, temos aqui já um aumento destes cereais bastante alto. Mas esse não é o único problema. Com o embargo também à Rússia, os fertilizantes de nitrogênio, também sendo a Rússia um dos maiores produtores a nível mundial, o preço também escalou bastante. E por todo o mundo, nos Estados Unidos, no Brasil e um pouco por todo o mundo, os agricultores afirmam que não têm fertilizante para poder fazer as colheitas e ter as produções que eles têm normalmente a nível... As produções habituais ao longo do ano. E as pessoas até podem pensar, top, alimentos biológicos. Isso não funciona assim. Os alimentos biológicos precisam de muito mais espaço, a produção é muito mais pequena, e sem estes fertilizantes a produção vai cair a pique. E isto pode-se traduzir... Vocês estão-me a conseguir ouvir bem direito? Estou sempre a receber notificações no PC. Okay. Isto pode se traduzir em preços gigantes nos cereais, preços gigantes em todos os outros produtos agrícolas de produção em massa, e o que é bastante grave E isso como se não fosse a única coisa, outro entrave à nossa busca pelas energias renováveis é o crescimento absurdo no preço do aço. Nós agora também já não temos um embargo também, então, como eu disse, à Rússia, então também já não estamos a importar aço russo. O que é que acontece? E também o resultado da guerra, temos uma crise energética, e sendo a indústria do aço, uma das mais consumidoras de energia, com o aumento destes preços, os próprios produtores europeus dizem que vão reduzir a produção de aço este ano, porque os preços são baixos, e isto mesmo depois da subida do preço do aço. E as energias renováveis dependem muito de aço, ou seja, estamos aqui entre a espada e a parede. Por exemplo, 70% de uma ventoinha, de uma, como é que se chama? Winter, de produção eólica, de uma, como é que se chama? Como
é que tem o nome? É turbina? Técnico? Não.
É turbina, exato. 70% da turbina é feita em aço. E com o aumento destes preços, ou seja, temos aqui já uma das, e esta é uma das principais fontes de energia renovável utilizada, por exemplo, nos Países Baixos e um pouco para toda a Europa, há grandes planos para esse tipo de energia. No entanto, com o aumento do preço do aço assim tão alta, e mesmo outros tipos de metais, temos aqui um pequeno entrave à procura pela energia renovável e por solucionar esta crise energética. Ou seja, temos aqui um tempo, e isto associado também ao que o Ricardo disse, temos aqui um período em que pode-se preocupar bastante a nível mundial. Temos o preço do aço subir muito nos últimos anos, mesmo durante o Covid subiu, e agora ainda mais é preocupante isto a nível mundial, e pode trazer consequências bastante graves para todas as economias. Não sei se querem comentar alguma coisa.
É pena já não termos a Vale, não é?
É verdade.
Não sei como é que está, mas deve estar engraçado agora, deixando dar uma vista de dados.
Nós vendemos, acho que foi a 17 dólares, não foi?
Por aí.
Está a 20 dólares.
Está a 20 dólares. Pronto. Ia pagar um dividendo de 11%.
Imagino.
Ela nos últimos 6 meses subiu 41%. Porque nós vendemos, ela caiu bastante, não é? E agora, pois ela esteve aqui a 11 dólares e tal. Eu acho que isso já foi depois de nós vendermos. Exatamente. É. Ela chegou aqui aos 11 e qualquer coisa. 11 e meio, mais ou menos. E agora subiu até aos 20.
Não, mas ainda, olha, grandes países produtores e empresas produtoras de, por exemplo, carvão, estão a aumentar muito, sobretudo a procura pelo carvão, devido à procura, à indústria do metal, tem aumentado bastante. Isto é também outra consequência do aumento. Pá, temos aqui bastantes crises a nível de vários componentes, a nível mundial, e é um bocado preocupante. Não é só alimentação, mas também outras coisas. Enfim.
Está tudo lixado, não é? Na verdade.
É verdade. Continuando. Outra notícia que trago esta semana é uma proposta do Biden para um imposto sobre os ultra ricos, ultramilionários, que é para casas que tenham mais de 100 milhões de dólares. Ou seja, de famílias avaliadas em mais de 100 milhões de dólares, o Biden propõe uma taxa fixa anual de 20% sobre os rendimentos, e sobre os rendimentos tradicionais, e espera-se que também, e isto ainda não se sabe porque isto é muito polémico, sobre ganhos não realizados. E é aqui que eu fico um bocado preocupado como é que os Estados Unidos vai fazer isto, e as consequências que isto também pode trazer para o mercado e muitas outras coisas, que é taxar ganhos não realizados Mas pronto, isto acaba por ser ainda muito propostas iniciais, isto ainda não saiu, ainda não nem sequer foi para o papel, mas aqui eu trago esta notícia que é uma preocupação aqui um pouco antecipada e de facto temos que começar a ficar preocupados para os Bruce Wayne's do mundo, que o dinheiro deles pode começar a ficar mais curto.
Eu vou arriscar dizer que isso nunca na vida vai acontecer. Nunca na vida vão taxar games.
Pois, eu também acho que não, porque tipo, é muito polémico e depois abres aqui umas consequências que tu nem entendes como é que funcionam, não é?
São umas tupidas.
Se a Amazon num ano sobe 80%, tu pagas 20% sobre estes ganhos e no ano seguinte perde 40%, o que é que tu fazes? Também vais me dar um subsídio? Não vais dar um subsídio. Não faz sentido isto, acho eu, a meu ver. Se faz parte de ter uma empresa e dos investidores, tu corres o risco. Se a tua empresa ganha valor e tu não a vendes, tu não tens porquê.
Não, tu não tens ganho nenhum.
Não tens ganho nenhum, ou seja,
muitas vezes. O ganho não realizado não existe. Ou realizas ou não realizas. Se não realizas, não há ganho nenhum.
Ou seja, imagina taxares o Elon Musk e o Elon Musk tem que vender ações. E depois, como é que tu taxavas duas vezes? E depois, a venda da ação vai descer o preço, ou seja, tu diminuis o que tens que pagar. Tipo, estás aqui. É tão complexo isto. E eu também arrisco.
E por exemplo, mesmo a questão de. Por exemplo, os ganhos realizados é uma coisa relativamente fácil de tu depois controlares e declarares, não é? Agora, a burocracia. O acrescer de burocracia que existiria. Só no busca dos investidores estar a fazer esses cálculos, não é? Mesmo que, obviamente, as corretoras iam se adaptar a isso, não é? Mas ainda assim, era um processo muito mais complicado de gerir. Para além de não fazer sentido, a meu ver, não é? Porque um ganho que não é realizado não existe, não há ganho nenhum. Exato. Tu não tiraste nenhuma vantagem económica daquilo, não é? Porque a questão é, pelo menos eu vejo desta forma, tu tributas algo pelo qual a pessoa pode retirar uma vantagem económica disso, não é? Ou está a retirar. Neste caso, eu percebo que há o efeito de juro composto, mas não é uma vantagem económica, não, não vejo dessa forma.
Pois. Eu concordo.
Taxável, não é?
Eu concordo com isso que está a dizer. A única forma, e o que eu vejo, é podiam aumentar um pouco mais para este tipo de pessoas e para multimilionários a taxa sobre os ganhos realizados. Agora, ganhos não realizados é muito, muito, muito polémico, a meu ver. E pronto, essas são as minhas notícias desta semana.
Opa, para mim é pôr o João a dormir um bocadinho a sexta, não é? Porque uma das minhas notícias desta semana, na verdade é o meu bar da semana, é de facto Joe Biden e as suas tiradas. Porque o senhor veio à Polónia dizer umas coisas muito engraçadas, depois já teria insultado o Putin forte e feio, mas de facto quando vens dizer que aquele homem não pode estar no poder e estás quase a intrometer-te em quem lidera a Rússia, isso pode causar conflitos internacionais extremamente graves. Por isso, se calhar o Joe Biden pode ir dormir mais uma sestazinha e pensar sobre o que fez aí durante esta semana ao nível de geopolítica e política internacional e também nestas ideias completamente estapafúrdias que anda para aí a falar sobre taxar ganhos não realizados. Também tenho outro bairro da semana, neste caso aqui é uma nota de pesar, de facto, perante um ator que eu gosto bastante, que é o Bruce Willis, que vai deixar de atuar. Ele que teve um dos franchisings mais lucrativos do mundo, com quase 1,5 bilhões de dólares vendidos em bilhetes, vai deixar de ser um ator. Vamos deixar de ter o homem do Die Hard, que infelizmente está com uma doença grave, que não lhe permite continuar a falar e a atuar. Quanto ao meu bull da semana, já falei sobre isto antes, é o senhor Michael Saylor, que de facto tem uns tomates de aço, já falamos sobre isso, ele continua a comprar a Bitcoin e aquilo vai ser ou vai ou racha, e eu gosto assim de grandes espetáculos, por isso, Michael, estou contigo. E no geral é isto, mano.
Não, o Biden claramente está a ser um digno sucessor do Trump, não é? O Trump também era fortíssimo a dizer coisas um bocado parvas e o Biden parece que é um parvo diferente, é certo, mas está também a seguir as pisadas do mestre.
Talvez se roça a masculinidade tóxica, mas não é tão bom como o Trump nisto.
Eu acho que esta questão da Rússia, eu sei que negociar com a Rússia é o que se sabe, não é? Mas acho que ainda assim exigia-se dos Estados Unidos aqui outro papel e outra liderança, porque se eventualmente houver um processo negocial sério que envolva outros países, eu acho que os Estados Unidos estará sempre fora de cena, porque acho que com este tipo de declarações e com esta falta de liderança é um bocado impossível não estar. E apesar de tudo, acho que há, felizmente, acho que há aqui outros líderes que se estão a conseguir colocar mais nessa posição, por exemplo, por causa do presidente francês e mesmo eventualmente do presidente alemão, que estão aqui. Portanto, estão a ter uma posição um pouco mais diplomática. Obviamente, eu sei que a vontade é insultar o Putin, não é? Acho que todos temos vontade de insultar o Putin, mas acho que um presidente dos Estados Unidos não se pode pôr nessa posição e tem que tentar colocar aqui água na fervura e tentar nos bastidores resolver a situação e não ter este tipo de declarações. Mas pronto.
É verdade, opa. E depois tinhas a grande esperança de ter uma vice-presidente dos Estados Unidos forte que pudesse vir a ocupar o cargo nos próximos tempos, mas a pergunta que eu deixo é quanto é que nos últimos tempos ouviram falar de Kamala Harris. Eu acho que não a vejo desde a tomada de posse quase. E por isso fica aqui um vazio enorme.
Isso é a minha grande desilusão, porque acho que, apesar de tudo, a única figura que tem aparecido assim, relativamente bem, que até veio logo prontamente desmentir o que o Biden disse, tentar explicar-se, foi aquele Anthony Blinken, que não tem estado mal, mas lá está, não é uma figura de, que se possa dizer de peso, não é? E eu esperava mais dela, sinceramente. Esperava que ela neste cenário assumisse um bocado as rédeas e não está a fazê-lo.
E aqui, se calhar para terminar este comentário do Bruno Cruz, que fala aqui do nosso novo Ministro das Finanças, não é? Que entrou em funções esta semana, Medina, sem dúvida o homem mais apto e mais capaz tecnicamente para esta função. Não tenho dúvidas que foi aqui uma escolha brilhante por parte de António Costa. É um homem com um currículo incrível para esta vaga, não acho? Não,
eu critico totalmente a escolha do Medina. Estou totalmente à vontade para criticar, porque acho que não podes ter um ministro das... A meu ver, é assim. Eu acho que o cargo de ministro das Finanças tem uma tradição de, normalmente, ir para um perfil, uma pessoa mais técnica, ligada às universidades, ou ligada à macroeconomia, ou ao Banco de Portugal, etc. E acho que se deveria ter mantido um bocadinho essa tradição. E eu acho que é importante, porque o que pode vir a acontecer, e eu receio, é que com todos estes putativos líderes no governo, o Medina possa utilizar o seu cargo ministro das Finanças para instrumentalizar um bocado e para ganhar aqui alguma posição. E estou a falar, por exemplo, um dos seus rivais, a Associação Pedro Nuno Santos, não é? Será um dos que vai ter que pedir dinheiro ao Medina. E eu não estou a ver isso a correr nada bem. Portanto, acho que temos aqui um coquetel explosivo e acho sinceramente que não. Houve duas coisas que eu não percebi. A primeira delas foi não ter mantido o João Leão, porque acho que o João Leão, apesar de tudo, já conhecia a casa e vinha a fazer um trabalho de trás.
Se calhar era gajo não querer.
Pois, ou pode ter acontecido isso, não, não sei. Se bem que não sei se foi assim que aconteceu. Acho que foi mais vontade de meter lá um Medina do que propriamente outra coisa. Mas acho que não havia motivo. Se o João Leão quisesse continuar, não havia motivos para ele sair. Não percebi a não continuidade dele, assumindo que ele teria interesse em continuar, porque acho que era uma pessoa que estava a fazer um bom trabalho como secretário de Estado e depois como ministro. Portanto, não... Ok, era uma pessoa que não era forte politicamente, mas acho que tinha qualidades e notava-se que era uma pessoa que percebia daquilo e dominava os dossiês. Eu acho que isso é muito importante. E depois também não percebi a saída. Aí admito que se calhar daqui a uns tempos vamos ter novidades e se calhar se vai explicar isso, mas também não percebi a saída do Ministro da Economia, do Pedro Sousa Vieira, muito sinceramente. Também acabou por ser, era dos ministros mais fortes do governo. Tinha mostrado, a meu ver, competência no cargo e também foi retirado por isso. Retirado ou retirou-se, não é? Aqui resta saber. Já ouvi que, eventualmente, daqui a uns tempos ele poderá ter um cargo. Também já ouvi que ele saiu por divergências com o António Costa, não sei.
Acho que chocava-me muito, pá. Chocava-me muito, pá. Não sei se não vai surgir aí um cargozito jeitoso de CEO de uma empresa para ele. Vamos provar que isso aconteça.
Sim. Sim, eu acredito que sim, mas acho que ainda assim, se saiu em divergência porque fazia frente ao primeiro-ministro ou porque discordava, eu acho que isso é bom, não é? Temos ministros que discordem do primeiro-ministro, por um lado é bom, porque não queremos pessoal acéfalo. Que pois, essa é que é outra questão. Mas temos lá pessoal acéfalo,
é tudo o que não queremos. Que fez, notas bem o que é que ele está a querer neste momento.
Sim, nota-se isso. Nota-se
é preparar isso. O seu caminho para a reforma dourada. Como o Marcelo já entalou há
bocado. Que o Marcelo já custou as bases um bocado.
Está entalado, por isso.
Mas acho que se ele, tiver o convite, ele vai. Acho sinceramente. Acho ele
vai, e já colocou ali o pessoal todo no governo para.
Ah, mas a questão é que uma coisa. Mas vamos lá ver. Uma coisa é ele sair, não haver eleições, e basicamente o que ia acontecer era a número 2 dele ia assumir.
Lá está, por isso
é ainda que eleições lá. Já vai ser outra história.
Por isso porque... é que o Ministro dos Negócios Estrangeiros também agora está mais fraco, por isso é que Pedro Nuno Santos vai andar à porrada com o Ministro das Finanças, etc, etc.
Vamos ter aí uns tempos interessantes. Eu acho que vai haver muita porrada entre Pedro Nuno Santos e o Medina. Acho que aquilo vai ser engraçado.
Eu, olha, eu sobre isto tudo tenho a dizer duas frases que vi no Twitter. E acho que são muito boas. E uma delas era que quem não soube lidar com moedas vai lidar com milhões. E outra é que o nosso Ministro das Finanças vai ser bom na medida do possível. E acho que é isto. Eu acho que é gozar porque é uma escolha um bocado triste. Há uma pessoa que eu pensava que já estava completamente morta politicamente, vai ter um dos cargos mais importantes a nível nacional. E,
António Castro também já esteve morto politicamente durante umas horas.
Isso na política não pode dizer que ninguém está morto, porque há sempre uma maneira de... Não, mas aqui nem se trata dessa questão. Se tu me dissestes, é uma pessoa, ok, perdeu as eleições, mas é um gajo que tecnicamente é muito bem preparado, tem muita experiência, muito conhecimento. Eu dava de barato, não me interessaria aí que ele estivesse morto politicamente. Agora, aqui o que me interessa é uma pessoa que não parece estar preparada. Acho que o seu antecessor estava muito mais preparado e, portanto, aí não se percebe o ele ter saído. Ou, pronto, se foi ele que quis, há uma coisa, mas assumindo que ele, de facto, foi retirado para colocar em Medina, acho que isso é mal demais, sinceramente. Porque acho que se o homem estava a fazer um bom trabalho, tinha mais a continuar, não devia haver mexidas, não é? Pronto, por um lado isso. E depois também o facto de podermos ter aqui este despique entre o Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças, porque basicamente a constituição deste governo em si é uma bela entaladela ao Pedro Nuno Santos, porque nas finanças mete-se quem? Mete-se um dos seus principais rivais internos, não é? Que curiosamente vai ser a pessoa a quem ele vai ter que pedir dinheiro, não é? Para o Ministério dele. E depois mete-se na coordenação do PRR, sendo que uma boa parte do PRR também será para investimento em transporte, infraestruturas, também está sob a alçada do Pedro Nuno Santos. Meteu-se também outra putativa candidata à liderança, a Mariana Vieira da Silva, também a coordenar a execução dos PRR. Portanto, este governo também foi muito pensado nesta perspectiva política de dar uma bela entaladela ao Pedro Nuno Santos, sinceramente.
E não acho que não é que só isso, é o que o próprio Bruno disse. Neste momento em que é tão polémico a relação com os russos, vamos escolher aquele que tem o maior caso, o caso mais polémico recentemente a nível com russos, não é? A facto de terem...
Envelheceu bem esse caso.
Como?
Envelheceu bem esse caso.
Exato, ainda por cima, tipo... Neste contexto atual, escolher uma pessoa que literalmente trabalhava com a embaixada da Rússia e divulgava informações, tipo, acho que é tipo, é uma escolha tão, eu acho, super surpreendente, a meu ver. Eu nunca esperava nisto.
É assim, já se falava há alguns meses. Eu no início, quando vi, e até à última, não me quis acreditar que era verdade, sinceramente.
Se uma casa de apostas me dissesse que me dava uma odd tipo de 1 para 5 milhões e eu podia pôr um cêntimo, eu não me ponho esse cêntimo. E isto aconteceu.
Sim, não se percebe mesmo. Não se percebe e acho que não havia sentido nenhum mudar, mas pronto.
Tudo bem. Para 5 milhões eu punho e ligava ao Costa.
O número do Costa está agora.
Não, mas isto quando... Isto já começou a aparecer nas notícias há alguns meses. Já estava a ser preparado a... Eu acho que desde o dia em que ele perdeu as eleições, isto já estava a ser cozinhado.
Eu então ando muito desatento nas notícias, mas...
O Ricardo é um gajo que anda dentro da máquina do Partido Socialista.
Exato.
Não é por isso. Não, mas saiu há uns meses, até antes do governo cair, a falar do Medina para Ministro das Finanças. Portanto, eu acho que até foi no Económico, já nem me lembro. Mas eu lembro bem no jornal pela primeira vez.
Pai, o Económico sabe tudo, por isso...
Pois é, isso. Eu acho que vi no Económico. É pela primeira vez, mas já foi para aí em novembro, diria eu, outubro, novembro, se calhar. Já há muitos meses. Pois, entretanto, isso morreu um bocado e agora com a constituição do governo, começou-se a falar uns dias antes e confirmou-se. Por isso, isto já estava a ser cozinhado há muito tempo. Assim, o Medina é o Delfim do Costa, não? O Costa quer segurá-lo ao máximo, não é? O sonho do Costa é que o Medina lhe suceda, mas não sei se vai ter muita sorte.
Acho que o sonho do Costa já passou para a Mariana Vieira da Silva.
Pois,
Sinceramente.
talvez. Mas acho que ele, de qualquer maneira, me deu o Medina. Ele quer qualquer um menos o Pedro Nuno Santos. Eu não sei o que é que ele tem contra o Pedro Nuno Santos, mas ele quer todos menos ele. Está visto. Mas pronto.
Eu não gosto do Pedro Nuno Santos.
Ah, não é questão de gostar ou desgostar, é questão de... Pá, acho que apesar de tudo, ele não se devia meter nesta posição de estar ali a escolher os
Exato,
sucessores,
também acho.
não é?
Também
E
acho.
acho que utilizar o governo, porque
Para fazer
é
isso,
assim,
mesmo.
utilizar o governo para isso também, porque eu acho que o governo foi utilizado para isso, e para entalar o Pedro Nuno Santos. Acho que isto aqui também há jogadas políticas nas escolhas, e acho que estarmos a brincar no governo é isso. Acho que é mau. E uma coisa é lutas internas, pá, controlar caciques, o que é que seja, se é dentro dos partidos, façam o que eles entendem. Acho muito mal isso, obviamente, mas isso é uma coisa. Agora, utilizar o governo para isso, para esse tipo de batalha, já acho que é outra coisa que não faz sentido nenhum.
Exato, concordo com o que disseste.
É isso, daqui a 4 anos e meio, pronto.
Ou
Voltamos
talvez
a ver o
menos,
que é que se passa.
se ele for para a Europa, vamos ter eleições, como o Marcelo já
Sim, o
disse.
Marcelo já disse que
Não há cá
não há cá
sucessores
merdas.
administrativos, nomeados por
Não há
decreto.
cá Santana Lopes.
Acho muito bem, tem que ser.
Chupa
Concordo totalmente.
Costa. Está a aprendê-lo. Aí, mas pronto, sim senhor. Malta, já passamos aqui 4 minutos, estou 1 hora. Está na hora de dar aqui por encerrada a reunião desta semana. Foi um gosto aqui termos com vocês mais uma vez. Quero agradecer a quem nos acompanhou aqui no chat e quem nos vai ouvir posteriormente no Spotify. Podem seguir-nos também na Editor, em Mercado Moralado. E até nos encontrarmos de novo, como acaso convosco.